Muito bem, no debate de hoje, o nosso convidado é o prefeito de Carnaíba, Zé Mário, que vem para fazer uma avaliação, prestar contas à população do seu governo e falar das perspectivas para este ano de 2016. Inclusive, a partir de agora, você pode ligar 3838-1213, participando também pelo nosso painel interativo, que é www.radiopageu.com.br, ou mandando seu zap para 996-5805-54. Prefeito, 2015, um ano marcado por arroxo, aperto nas prefeituras. Como é que foi para o senhor sair de um ano de tantas dificuldades como foi 2015? Bom dia, Zé Mário.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Também me acompanhando aqui também. Bom dia, Oséias Magno, aqui presente, secretário de Obras. Meu filho Marinho aqui também junto comigo. E bom dia a toda a população de Carnaíba que nesse momento está nos escutando e população também da região. Como bem você perguntou, Aldo, um ano difícil. Um ano difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu superá-lo e atravessá-lo. Tivemos dificuldades, como todas as prefeituras estão tendo. Não é choradeira de prefeito, não, é dificuldade mesmo. A gente, muitas vezes, tivemos dificuldade até de pagar a folha de pessoal, a folha de pagamento do pessoal. Só trabalhando e você ficando aquela preocupação. Quando você paga aquela folha no final do mês, já vem aquela preocupação novamente de você pagar no próximo mês. Muitas obrigações por parte do governo federal que repassa para a gente, de transporte escolar, de energia, iluminação pública, enfim, tantas as obrigações que se passam e muitas vezes a gente não recebe o recurso necessário. Mas conseguimos implantar naquele ano de 2015 o piso salarial que nós pagamos, e pagamos a todos os professores, demos o reajuste necessário que foi previsto pelo governo federal. Também conseguimos pagar INSS, isso tudo em dias. Fornecedores também cumprimos, muitas vezes tivemos que atrasar um ou outro, mas graças a Deus não há nada que fosse absurdo assim. Conseguimos, dentro das dificuldades, e passamos esse ano de 2015. E também nesse ano de 2015 nós também não tivemos também o reconhecimento por parte de, tivemos uma classificação no índice Feijan que mede a renda, a educação e saúde do município. Nós tivemos em 30º lugar, segundo o PAGEU. Isso também foi um reconhecimento que nós tivemos durante esses anos, desde o início do nosso governo, e fomos premiados com isso. Com relação também ao índice de transparência, a nossa prefeitura também teve uma colocação segundo o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, também 28º, segundo no PAGEU. Com relação também à educação, nós tivemos colocações também, uma boa colocação, 5ª e 6ª colocação no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Enfim, nós conseguimos ultrapassar 2015 com dificuldades, mas também tivemos reconhecimento e também tivemos premiação por conta disso.
Prefeito, inclusive nós manchetamos aqui no início do programa em relação ao FPM de janeiro. O FPM de Pernambuco terá redução na última parcela de janeiro e prefeituras podem não pagar o salário completo. Até agora o senhor falou das dificuldades, mas vinha mantendo os salários dos servidores em dia. Para esse mês de janeiro, que já está acabando, já está encerrando, fechando o mês de janeiro, já tem um planejamento, vai ser possível honrar com a folha de pagamento dos servidores, Zé Mário?
O Aldo, eu estava vindo, quando eu vinha para cá, eu estava comentando até com o Oséias no carro aqui, com meu filho também junto. Eu estava vendo, abri o site hoje cedo da CNM, com relação ao ano passado, mês de janeiro, janeiro de 2015 e janeiro de 2016, as prefeituras têm uma perda de 20,30% com relação ao repasse de janeiro passado. Isso é difícil para a gente administrar, porque o que tivemos de lá para cá? Nós tivemos a inflação prevista, que foi dada aí pelo governo, subiu energia, subiu gasolina, tudo subiu. O governo do federal também implanta o piso salarial. O salário mínimo também tem um reajuste. Enfim, tudo sobe, né, na realidade. E só o repasse por parte dos governos diminui. Porque se a gente teve no mês no mês de janeiro de 2015 um valor X, e o mês de janeiro a gente está concluindo ele chegando ao final com menos 20, alguma coisa por cento a menor. Então isso dificulta para a gente. Mas vamos iniciar o ano novamente com força, com coragem, com determinação, fazendo os nossos planejamentos. É, logicamente sabemos que vamos ter um ano também, acho que difícil também, porque o governo federal é aquela inconstância com relação à produção. Você vê o governo hoje com dificuldades, atrasando repasse por parte dele para as prefeituras. Mas a gente tem que se desdobrar com isso aí que nós temos, a realidade é essa. Então nós temos que segurar tudo direitinho e tentar cumprir nossas obrigações até o final do nosso mandato. Mas eu sei que vai ser um ano bem difícil. Mas a gente também não está pessimista, não. Vamos com coragem e força para a gente lutar e conseguir superar e passar esses momentos difíceis.
Ao apagar das luzes em 2015, o senhor ainda entregou obras de calçamentos em Carnaíba no dia do aniversário da cidade e assinou a ordem de serviço para novos calçamentos. Essas obras continuam, tiveram início em Carnaíba, prefeito?
Nós entregamos aqueles calçamentos que nós fizemos lá em Carnaíba Velha, até você estava junto conosco, presente. E temos também um calçamento lá, uma área grande, uma rua grande também, que a gente já está em fase bem de evolução e praticamente eu acredito que logo a gente entrega à população ali do fórum, ligando o hospital. Ali também uma rua grande, um calçamento também, uma área que vai até ficar melhor do fluxo de pessoal para lá, e logo a gente está entregando. Nós tivemos, ainda não iniciamos aquela ordem de serviço que nós demos lá para Carnaíba Velha, por parte daquela a extensão do calçamento ali, ligando até o UBS de Carnaíba Velha, por conta que a gente tem que fazer uma rede de esgoto, e a máquina está quebrada, e a gente estamos só esperando a máquina vir para fazer aquela rede de esgoto e a gente iniciar aquele calçamento. Quero também informar a população de Carnaíba e a população de Serra Branca que agora no dia 15 nós vamos entregar uma daquelas escolas, daquelas três escolas que a gente vem construindo desde o início do nosso governo. O pessoal de Serra Branca, eles já vão ter as aulas agora no início do ano letivo, uma parte na escola antiga, como nós chamamos assim, podemos dizer, e uma parte na escola nova que nós vamos entregar à população. E, graças a Deus, motivo de imensa satisfação para a gente entregar essa obra àquela população. E temos duas em andamento e logo, se Deus quiser, a gente tem esperança de entregar à população também, de Bitiranga e Lagoa do Caruá.
Nós temos observado aí muitos municípios com problemas na hora da prestação de contas com o Tribunal de Contas do Estado. Em relação a isso, o senhor tem tido problema ou está tranquilo lá em Carnaíba?
Não, tranquilo 100% não, porque sempre tem as dificuldades. Nós ultrapassamos o limite de pessoal, já cortamos tanto na prefeitura e ainda ultrapassamos o limite. Vamos ter que cortar novamente, não sei aonde, mas agora já cortamos a carne, como diz o ditado, agora a gente tem que pegar um pouco no osso, assim, mas é a determinação do tribunal e a gente muitas vezes tem que cortar para baixar o índice de pessoal. Mas com relação a outras coisas, não, nós estamos tranquilos, nós temos o calque em dia, as certidões todas negativas, tudo em dias também. Nós estamos prontos também para conseguir projetos com parte do governo do estado e do governo federal.
Dizendo que o ouvinte pode mandar o seu zap ou ligando para 3838-1213. Faça como a Antônia Rodrigues, parabenizando o prefeito Zé Mário, perguntando quando vai ser o aumento dos professores aposentados e quando é o pagamento. Também quer pedir ao prefeito que dê um jeito para o ônibus que vem de Bitiranga para pegar os estudantes e Afogados que vão para Carnaíba, pois o ônibus só vai até o trevo de Bitiranga. Quer pedir que o senhor venha... resolve essa questão aí também, está dizendo a Antônia Rodrigues, está pedindo para pegar no posto. Acho que os estudantes vão ter que ir até ali no trevo, aqui de Afogados, para ir para Carnaíba, deve ser escola técnica, né, Zé?
Deve ser. Tem uma parte do pessoal aqui de Afogados e Angazeira que faz o curso lá em Carnaíba na escola técnica. Nós temos aquela rota que é feita de antes, né? Aí muitas pessoas, estudantes, eles vão ali para o trevo. Isso aí eu posso até conversar com o pessoal lá, o motorista, e ver uma maneira melhor para pegar esse pessoal. Mas, com outra relação, com relação a também, ela quis saber o que de...
Ela quer saber quando se vai ter o aumento dos professores aposentados e se tem uma data para o pagamento dos aposentados. Para quem é professor?
Nós vamos pagar, se Deus quiser, dia 31, a folha da educação, dia 31 de janeiro. Já tá, essa previsão a gente já está confirmando, pagar dia 31, pra segunda-feira. E com relação à folha e o aumento do piso salarial, nós estamos estudando essa possibilidade. Eu quero dizer a dona Antônia e outros professores também, que desde o início do nosso governo, nós sempre cumprimos esse piso salarial que foi dado pelo governo federal. E estamos estudando isso com carinho novamente, porque eu sei que já vem de lá do governo federal, quando eles querem criar e mandar para a gente, eles não se preocupam não, mas chegar aqui, deixar a batata para a gente resolver, e a intenção nossa é tentar dar esse aumento. Espero, Deus, que eu consiga cumprir, como já cumpri os 3 anos iniciais do meu governo. E espero que também possa cumprir a partir desse ano de 2016. E com relação aos aposentados, também eles vão receber junto segunda-feira.
Bom, prefeito, ano passado seu governo foi alvo de protestos, inclusive enfrentou muitas dificuldades com os moradores da Santa Rosa sobre a fábrica de cimento Pajeú instalada ali naquela área. E de uns dias desses para cá, a gente nota que a coisa parece que amenizou, pelo menos ninguém ouviu mais falar. O que é que houve? Chegou a um consenso, houve um acordo com os moradores? O que é que foi feito lá, Zé Mário?
Nós tivemos uma reunião com os moradores. E agora mesmo nós estamos na fase de regularização da escritura. Tivemos junto com o pessoal do cartório, já foi fazendo o registro da que tem que passar a área que nós vamos, que compramos ao Reginaldo, a pessoa que tem um terreno lá em cima, que foi negociado com os moradores. E aí nós vamos pagar daqui para o dia 10, que já estou até com a guia lá para pagar por parte do cartório, a parte de cartório. E aí nós vamos começar, regularizando essa terra, nós vamos começar a cumprir com nossas obrigações com o Reginaldo, que é o proprietário da terra, que nós vamos passar daquele lote para os moradores, e também com o dinheiro que nós temos lá numa conta judicial, uma conta que já tem um depósito judicial lá, nós vamos começar a chamar os moradores de Santa Rosa e começar a dividir. E ainda ontem eu estava conversando com a nossa advogada, a doutora Sinara, e já está tudo combinado, tudo certinho. A partir de que nós pagarmos essa parte de cartório, nós vamos começar a chamar novamente a população de Santa Rosa para a gente começar a dividir ali e pagar as indenizações de cada um deles e começar a evoluir. Mas graças a Deus o pessoal da Santa Rosa confia no nosso governo e nós, se Deus quiser, nós vamos começar a cumprir essa outra parte. Eles me deram esse crédito de confiança.
Manuel está perguntando quando é que o prefeito vai autorizar a melhoria na estrada de Santa Rita.
Com relação à reforma das estradas, nós tínhamos feito no ano passado todas as estradas, mas aí começaram novamente as chuvas, eu sei que tem alguma área que deve estar danificada. Mas a partir do momento que começar a diminuir um pouco as chuvas, nós vamos recuperar todas as estradas do nosso município.
Tem ideia de quantos quilômetros já foram recuperados até agora, prefeito? Secretário Oséias Magno está aqui. Tem ideia, Oséias, de quantos quilômetros foram recuperados? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Aldo, nós estamos na casa de a mais de 90%, né, de recuperação dessas vias do município. Inclusive, hoje nós estamos fazendo serviço de emergência ali no sítio Matinha, já fizemos alguns serviços no sítio Santa Rosa. Enfim, é um período chuvoso, né, e a gente atua, ou seja, de forma isolada, ou seja, procurando trazer assim alguma melhora naqueles pontos que estão assim dificultando o acesso, né? Ou seja, que estão gerando um transtorno maior. Então, porque até nesse momento, já que para se fazer estrada nesse momento, a partir do momento que dá uma chuva, aí torna-se pior. Ou seja, então a gente não está aqui para trazer transtorno, mas sim para melhorar o fluxo nessas vias que dão acesso ao município.
Se for ali para aquela região de Ibitiranga, puxando para Novo Pernambuco, aquela área está bem chovida, até muito mais do que a nossa, porque além das chuvas, é uma região serrana e as estradas elas se estragam com mais facilidade. Tem recebido reclamações sobre as estradas daquela área ali, secretário?
Tem, inclusive o vice-prefeito ele nos cobrou isso aí, nós já marquei para segunda-feira, para que a gente faça assim um planejamento já para a gente dar uma intensificada ali naquela área de Ibitiranga, como também a estrada que liga a sede ao Caruá, para que a gente possa dar uma melhorada ali, né? Ou seja, já que a estrada aqui tem um grande fluxo e é interessante que a gente tente facilitar ali o acesso ali, que ligando ali, tanto não só Novo Pernambuco a Ibitiranga, né? Mas também a daqui, que já é de uma atribuição aqui de Afogados da Engazeira, ou seja, mas nós estamos planejando já algumas ações lá naquelas áreas de serra.
Bom, prefeito, o que tem ajudado aos municípios é a liberação do FEM, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios. Começou no governo Eduardo, teve sequência no governo Paulo Câmara. Carnaíba foi contemplada com os recursos do FEM, Zé Mário?
Sim, nós somos contemplados e nós fizemos obras no nosso município, fizemos calçamento, nós fizemos perfuração de poços. Na época nós fizemos pelo FEM perfuração de 10 poços. Um poço em Lagoa do Caruá, Capim de Planta, Saquinho, Oitizeiro, Leitão, Rodeador, Jardim, Mata Verde, Açude do Caruá, Santo Antônio. Eu acredito que uns 70, 80% deram água, outros não deram água. Mas nós fizemos também uma ponte ali no Antunico, fizemos passagem molhada ali no Rodeador, e ainda temos esse calçamento lá, que parte do FEM, aquele lá de Carnaíba Velha, que nós vamos iniciar em breve. O FEM, eu posso dizer que foi quem praticamente salvou o mandato de quase todos os prefeitos nessa gestão.
Ainda tem muita obra de calçamento para fazer em seu município?
Tem muita coisa ainda. Carnaíba ainda tem muitos calçamentos para fazer. E nesse FEM 3, que a gente está também pleiteando também umas pavimentações de ruas no município de Carnaíba. Estamos esperando concluir o 2 e em breve iniciar o 3, quando o governo do estado liberar para a gente. Mas já fizemos e vamos continuar fazendo. Mas calçamento tem muitas ruas que precisam. Na realidade, a gente tem até dificuldade com relação de adquirir recursos. Mas se aparecesse dinheiro, tinha muita coisa para fazer.
E quais são os critérios que o governo leva em consideração para levar, na hora que tem recurso, que dá para fazer a obra, quais são os critérios que o governo analisa para levar a obra de calçamento a determinada rua, uma vez que, por exemplo, tem 50 ruas precisando, mas só vão ser beneficiadas 3. Que critérios vocês avaliam para levar para essas ruas?
Às vezes é o fluxo maior de pessoas, tem escolas que se aproximam, mais próximas, que às vezes nós passa muita gente, às vezes os projetos de uma rua não está pronto e a gente já tem um projeto já pronto de outras, mas a gente fica devendo a outras pessoas. Infelizmente não dá para atender a toda a demanda que nos chega, mas geralmente é o número de casas que a gente vê isso aí. E é por esse lado aí que a gente tenta ir. Eu sei que a insatisfação muitas vezes fica de um companheiro, de outro, um morador que não está naquela rua, que não foi contemplado. Mas dentro das possibilidades vamos correr ainda atrás para ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa para a população.
Eu lembro que ano passado, Zé, tinha uma rua, eu não sei se rua São Pedro, me foge o nome agora, ali do posto Nossa Senhora Aparecida, mas propriamente aquela rua onde Ivonaldo Filho mora. Muitos problemas de alagamentos na época das chuvas. Algo empoçava, tinha uma dificuldade enorme. Foi feita alguma intervenção para melhorar aquela situação ali?
Aldo, na verdade, foi feito alguns aterros. Ou seja, ali é uma das áreas, ou seja, que está priorizada, né? Ou seja, os projetos já estão prontos, né? Que irão ser incluídos agora dentro do FEM 3, ou seja, já que é aquela área que gera tanto transtorno, né? Ou seja, conversando com o nosso prefeito, nós já estabelecemos, ou seja, como uma das prioridades para entrar dentro desse recurso de pavimentação que iremos encaminhar ao FEM, ao governo do estado, ou seja, para ser incluído dentro do FEM 3.
Prefeito, que obra ou quais as obras que o senhor tinha um planejamento, tinha vontade de fazer em 2015, que não foi possível fazer devido a essa dificuldade financeira que o senhor apresenta, mas que está no papel e que pretende fazer ainda esse ano?
Nós tínhamos planejado também aquela Praça de Roça de Dentro, a construção da Praça de Roça de Dentro, uma praça também lá de Novo Pernambuco, o Campo da Itã, uma rua também que prolongamento daquela rua que sai até o cemitério da Itã, e mais algumas outras demandazinhas que a gente sabe que precisa. Infelizmente, uma vez foi licitado pelo governo do estado, e deu um problemazinho com as firmas que chegaram lá para concorrer. E aí veio esse momento difícil do governo do estado e não conseguimos iniciar essas obras. Mas ainda estamos correndo atrás, já que esses projetos estão prontos lá dentro da Secretaria das Cidades. E vamos correr para ver se a gente consegue, até o final do nosso mandato, cumprir com aquilo que foi prometido, com aquilo que a população precisa, que é essa Praça de Roça de Dentro, é lá de Novo Pernambuco também, de Itã. Enfim, e outras demandas que vão aparecendo no dia a dia.
A Joana, pelo zap da PGU, ouvinte mandando o seu zap pelo 996-58-0554. Anote aí, 996-58-0554. A Joana, o que aconteceu com a máquina que esteve na Cacimba Velha e não fez toda a estrada onde os meus pais moram? Não foi feita há 6 anos. Quem pode ser contemplado? E aí, prefeito, diz a Joana.
Olha, às vezes tem um galhozinho de estrada que não foi feito assim durante esse período, né? Mas com relação às estradas principais, nós estamos recuperando 100%. Às vezes tem um galhozinho de estrada aqui, às vezes a gente fica devendo à população. Tivemos um problema com a máquina quebrou, a gente está também recuperando ela. E em breve vamos ver se a gente consegue tentar atender as pessoas que necessitam desses galhos de estrada, como a gente chama.
Sobre emendas parlamentares, alguma emenda aí para sair ou que saiu através de emenda parlamentar dos deputados, Zé Mário?
Nós temos uma emenda lá de Gonzaga Patriota, lá, esse calçamento lá que a gente está fazendo ali no fórum. Nós também estamos, Danilo Cabral colocou também umas emendas para a gente, em torno de 600 e poucos mil reais também, com relação aos pavimentos, e também com relação a financiamento também para uma área de saúde. E o Gonzaga também nos comunicou também que colocou uma emenda com relação a banheiros sanitários, esses banheiros para a população. Aí nós estamos com essa esperança de também em 2016 comece a chegar esse dinheiro e essas emendas por parte do governo federal.
A Clara Queiroz, qual o projeto para a comunidade de Serra Branca, principalmente em relação ao abastecimento d'água? Prefeito, a comunidade não tem água. Serra Branca sempre enfrentou problema com o abastecimento d'água, Zé Mário.
Tem até um poço lá que já está dentro do projeto, lá no Prorural. Nós já entregamos tudo lá no projeto. Estamos esperando um poço profundo. Nós sabemos dessa dificuldade por parte do pessoal da Serra Branca. Aí já está tudo ok, tudo pronto. Há uns dias atrás estive lá, até com o secretário de Agricultura, e eles prometeram que em breve, se Deus quiser, fazer essa perfuração de um poço profundo para que a gente possa atender aquela comunidade.
O Adelmo de Bitiranga está dizendo aqui que forneceu material para a passagem molhada do Antonico. O senhor falou que o FEM pagaria, mas até agora nada. Ele querendo saber se tem previsão, está dizendo que forneceu material ao vice-prefeito Giovanni, mas até agora não recebeu o dinheiro do material fornecido para a passagem molhada do Antonico.
Na realidade, ainda está faltando uma parcela de ser liberado. Eu sei que quem vende, quem constrói, muitas vezes quer receber com razão, vendeu. Quem também constrói, também quer receber, né? Mas nós estamos levando essa semana toda a prestação de conta para que nós consiga receber essa última parcela por parte do governo do estado, essa parcela do FEM. Eu sei que a Adelmo tem a necessidade dele, vendeu, o construtor também que fez, mas na realidade, essa parcela ainda não foi liberada. E no momento que for liberada, eu tenho certeza que o construtor vai cumprir com a obrigação dele.
O Ednis de São Paulo, ele está dizendo o seguinte. O Ednis da Silva, desde quando foi quebrado o ciclo de coronelismo em Carnaíba, tudo está certo por lá. Parabéns, prefeito, por não usar o bonde da crise como pretexto. Sou afogadense, mas os carnaibanos estão de parabéns. Há um reconhecimento da população em relação ao seu governo, Zé Mário?
Acredito que sim. Eu sei que muitos prefeitos com essa dificuldade no momento, eu estava vendo há uns dois dias atrás, até uma pesquisa do Ibope, e com esse momento difícil de crise, quase todos os prefeitos não estão bem avaliados. Eles falam até se fosse para uma reeleição ou coisa parecida assim, a oposição teria até mais vantagem, por conta da dificuldade que encontramos, né? Mas dentro das possibilidades nós estamos tentando cumprir, nós temos aí o nosso portal da transparência, tudo que nós fazemos, tudo que é feito no município de Carnaíba está lá dentro, alguém pode chegar lá e ver o que chegou, o que foi gasto. E estamos, graças a Deus, numa posição boa com relação a esse índice aí da transparência no 28º no Estado. Enfim, tudo que a gente pega, tudo o dinheiro que a gente consegue, tudo a gente entrega. Muitas vezes a gente não consegue atender a todos, mas o que a gente consegue, o dinheiro que chega para nós, a gente passa para a população. Sei que às vezes muita gente, às vezes fica um descontentamento aqui e acolá, mas infelizmente a gente não tem como atender a todos, mas isso é natural dentro da política. Mas há um reconhecimento sim, e eu agradeço àqueles que reconhecem também.
Prefeito, se a gente for fazer uma comparação em relação a eventos festivos, comparando até com Afogados, que é uma cidade maior do que o seu município, eu, na minha avaliação, Carnaíba tem muito mais festa do que Afogados, que é, além da festa de Zé Dantas, da cidade, tem a festa de emancipação política, tem a festa dos padroeiros, Santo Antônio e São João Vianney, aí vem Serra Branca, vem Lagoa do Caruá, vem Açude do Caruá, Itã, Roça de Dentro, Ibitiranga, Novo Pernambuco, Rosílio. Como é que o senhor tem feito aí para apoiar tantos eventos festivos que, onde se tem um evento, o pessoal quer atração musical?
A dificuldade com relação é grande. E antigamente o povo se contentava, às vezes, com
com a atração caseira, né?
É, com alguma coisa caseira, né? Hoje é, você sabe como é. Cada um que faz umas exigências maiores, cada um quer uma banda melhor. Mas, graças a Deus, todas as festas do nosso município, dos distritos, povoados, vilas, e dentro da cidade, todos a gente tem colocado aquelas atrações e não fica nenhum distrito, nenhum povoado sem ser atendido. Eu sei que é muito difícil, porque o povo cobra e fica muito difícil para a gente conseguir cumprir com tudo. Mas estamos cumprindo e fazendo a festa do povo, a alegria do povo também. Tem as comunidades evangélicas também, que muitas nos procuram, a gente sempre prestigia também, não deixa de fora nem nada. E essa parte festiva, essa parte de alegria do povo, nós temos que contemplá-los também, porque não podemos deixar, chega um momento de festa em Itã, Ibitiranga. Há dias atrás a gente teve em Ibitiranga uma festa excelente, uma festa grande, atendeu a toda a população. Festa começou no sábado, domingo, segunda-feira, o dia todo, enfim. E todos saem satisfeitos, o comércio vende, aqueles barraqueiros ganham seu dinheirinho. E a nossa preocupação maior é essa. E como disse, bem disse você, Aldo, muitas festas, muitas atrações, e a gente tem que fazer essa alegria do povo.
Garantia Safra, falando agora dessa área da agricultura. Garantia Safra, os agricultores receberam em Carnaíba em relação às perdas do ano passado?
Sim. Nós, a contrapartida do município de Carnaíba foi em torno de R$108 mil, mais ou menos. 2.300 e tantos agricultores que fazem parte do Garantia Safra. A contrapartida nossa é muito alta, mas nós fazemos com carinho. Às vezes tinha gente que ficava dizendo que a gente não ia cumprir, não sei o que, alguma parcela atrasada, aquela preocupação normal. Mas nós cumprimos, pagamos tudo direitinho, os agricultores estão recebendo e já assinamos novamente o convênio para o Garantia Safra. Deus queira que não precise, seja um bom de inverno, mas se tiver, o agricultor tiver aquela garantia, se tiver que ser repassada aquela parcela para Garantia Safra, nós vamos cumprir a nossa parte e nós cumprimos 2015, vem cumprindo desde antes.
Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10. Estamos de volta com a segunda parte do Debate das 10, hoje com o prefeito de Carnaíba, Zé Mário. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, algum comentário, tecer elogios ou críticas à gestão, é só ligar 3838-1213 ou então mandar o seu zap para 96-5805-54. Sobre perfuração de poços e recuperação de poços artesianos, nessa época de seca, agora não que a gente está tendo a chuva aí, esquece que enfrentamos uma grande estiagem. A prefeitura atuou nessa área, prefeito?
Sim, nós perfuramos no FEM 10 poços, que eu citei há pouco, também agora com o Simpageu, com a parceria com o Simpageu, nós perfuramos mais 10. E também tivemos uma contrapartida também com uma parte dos agricultores de Carnaíba também, que perfuraram os poços através do Simpageu, com uma contrapartida nossa, que foram mais de 40 poços perfurados também junto. E aí nós temos uns projetos também simplificados de abastecimento, que já estão prontos, elaborados, já lá para a comunidade de Abelha, Chico Pereira, Barreiro do Fabiano, Curral Velho. Nós estamos só esperando essa liberação por parte do Pró-Rural. Tem também outros sistemas de abastecimento que nós elaboramos também e vamos levar e entregar lá no Pró-Rural também para Barreiro do Fabiano, Gameleira, Brejo de Dentro. E sem contar também com que nós fizemos uma parte de extensão de projetos, de sistema simplificado, ali também na Riacho do Peixe. Agora mesmo estamos estendendo a água ali para Dona Marinha, ali no Caruá. Estamos também já com um projeto pronto para mandar ali para Gregório, ali também na parte do Caruá. Tinha uma questão muito difícil ali que o pessoal reclamava muito, ali de Novo Pernambuco. O pessoal sofreu muito sem água e por conta de uma bomba, mas graças a Deus a gente conseguiu colocar para a população lá de Novo Pernambuco essa bomba e já estamos atendendo a todos. A população de Bitiranga também sofria muito por parte com a questão de água. Nós estivemos várias vezes aqui na Compesa, aqui junto com o gerente da Compesa,
o Sérgio Bruno,
e aí nós conseguimos estender por parte da doutora Zé Dantas, e contando também com as caixas que nós colocamos ali dentro da sede de Bitiranga, também atendendo a população. Uns dias atrás, a população, na época da festa, sofreram, me contaram até que estavam sofrendo por parte da Compesa um certo racionamento. Eu não sei se já foi normalizado.
Foi não, prefeito. Pelo menos até ontem houve uma reclamação de Bitiranga, da ouvinte, dizendo que Ibitiranga estava com vários dias sem água e pedindo providências à Compesa. O senhor pode até aproveitar para cobrar da Compesa agilidade na resolução desse problema.
Com certeza. Nós vamos novamente passar na Compesa e falar com o Bruno, Sérgio Bruno, lá para ver se consegue. Eu sei que o momento é difícil. Muitas vezes ele não consegue atender a toda a população, mas ali é uma comunidade grande, o sistema já está implantado, foi uma luta nossa junto com ele. Também na época estava junto também o ex-prefeito Anchieta Patriota, os vereadores presentes também junto conosco. E nós conseguimos esse abastecimento para Ibitiranga. E espero que Bruno mais uma vez contemple a gente.
A Ana Caetano está querendo perguntar ao prefeito por que o pagamento da administração está atrasando. Antes recebi um dia 30 e agora só dia 10.
Foi, nós infelizmente passamos 2 meses com uns problemas maiores. Assim, tivemos que pagar no dia 10. Eu sei que às vezes a população está acostumada a receber no dia 30, mas houve em torno de 2 meses, essa prorrogação até o dia 10. Pedimos desculpa à população, mas agora em janeiro, se Deus quiser, nós já vamos pagar dentro do mês.
Com relação ao anúncio do escritório de projetos, em que o projeto para Carnaíba, no valor de R$60 mil, tem a construção da ponte que liga o distrito de Bitiranga a Alto Vermelho. Tem alguma previsão para o início, Zé Mário, para aquela obra?
Aquilo é um projeto, né? Nós estamos fazendo esse projeto. Nós temos uma parceria aqui com o governo de Afogados da Engazeira, Patriota, junto com Carnaíba. Ali aquele riacho, ali aquela área de Bitiranga e Alto Vermelho, divide os dois municípios. E junto com Patriota, sempre a gente tem essa parceria e o relacionamento nosso é muito bom. Nós estamos
preparando esse projeto. Esse projeto, inclusive, já está lá na CEPLAG, na Secretaria de Planejamento, e amanhã eu vou assinar esse projeto lá, né, na Secretaria. Logicamente, esse é o projeto que nós vamos fazer. Agora, depois do projeto pronto, aí vou me juntar junto com o Patriota, vou me juntar com os nossos deputados, pessoas que possam nos ajudar para a gente conseguir essa verba para fazer essa obra tão importante para aquela região.
Bom dia, gostaria de saber do prefeito Zé Mário por que a juventude não é valorizada em questão de festas. Somos muito carentes em relação a festas. Exemplo foi a emancipação política de Carnaíba, nem sequer teve atração, fazendo com que os jovens se deslocassem para Triunfo. Juventude precisa de diversão, já que a cidade não oferece, prefeito.
Mas houve uma festa na festa de Zé Dantas. Eu sei, se não foram as atrações assim do momento que a população tanto às vezes aguarda, esses artistas de ponta, mas nós tivemos artistas de nomes expressivos, como Valdones, tivemos Nadia Maia, Petrúcia Amorim, também nós demos oportunidade aos artistas locais, muitos deles que tinham dificuldade de até às vezes se apresentar em outros momentos, nós contemplamos a todos. Eu sei que muitas vezes tem um artista da mídia ali que muitas vezes a população quer que a gente coloque lá, mas eu acho que a festa de Zé Dantas também a gente tem que se preocupar também com uma coisa mais nossa, uma festa mais cultural. Logicamente eu não estou tirando o direito dos jovens, cada um tem suas opções, mas no momento que der a gente coloca uma atração maior, mas no momento atual foi o que nós tínhamos e o dinheiro que nós tínhamos disponível, e eu não tenho dúvida que foi uma grande festa. População, recebemos até elogio por parte de pessoas. Eu sei que muitas vezes há o descontentamento, mas pessoas de outras cidades nos elogiaram, pessoas de Carnaíba. Enfim, eu acho que as atrações foram de nomes expressivos, nomes bons.
O blogueiro Júnior FIFA vai fazer uma pergunta, está na linha. Diga, Júnior, bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, prefeito Zé Mário, ouvintes da Pajão. Eu queria perguntar ao prefeito se já começaram as reuniões para decidir do nome.
Cortou, a gente ia inclusive entrar nessa última parte aí, na questão política, mas já aproveitando a pergunta do Júnior, ele querendo saber se o senhor já está definido que vai para a reeleição ou vai esperar essa série de reuniões que deve acontecer para definir o nome, Zé Mário.
Não, desde o início início do meu governo e no momento atual, nós fomos a favor da unidade do partido. Nós sempre defendi isso e não é agora que eu não vou defender. Eu acho que o momento é de, logicamente, está se aproximando, o momento de definição. Nós temos o nome também colocado. Tenho o direito de ser candidato, é o primeiro mandato, posso ir para uma reeleição. Isso não quer dizer que eu vou dificultar a unidade do grupo. Tudo que for decidido pelo grupo, a gente vai acatar. Se o grupo achar melhor que o candidato seja Zé Mário, eu já ganhei eleição, já perdi eleição e não tenho medo também de disputar a eleição. Se o grupo, na realidade, decidir pelo meu nome, eu estou pronto. Agora também, se tiver um nome que o pessoal também avalie dentro do grupo e achar que for melhor para o grupo, a gente está pronto para acatar. O que a gente muitas vezes estranha é chegar com nomes formados, nomes prontos, que às vezes a gente escuta em blog, vê em blog, escuta de comentários, né? Aí isso aí, na realidade, a gente fica questionando. Isso, na realidade, nos entristece por alguma coisa. Mas eu estou pronto, eu sou uma pessoa de diálogo, eu não estou para dificultar, estou pronto para, junto com o grupo, no momento atual, que for o que o grupo decidiu, que for o que o grupo queira, junto, Zé Mário não vai ser impedimento a nada, não. Agora, eu acredito que vai ter um momento de conversar, e a única coisa que eu defendo é a unidade do grupo. Todo mundo saia lá, porque nós tínhamos pessoas é, todas as pessoas são pessoas capazes de disputar qualquer mandato. Tem eu como prefeito, tem o Giovanni, tem Cício Batista, Everaldo, Vandébio, Luiz Alberto, Zé Ivan, Fafinha, Júnior de Mocinha, Antônio Chico, Neudo da Itancha, Anchieta Patriota, o grupo também de outras pessoas que também que nos dão apoio. Todas essas pessoas também, eu acredito que devem ser ouvidas. E eu não vou dificultar de forma nenhuma, mas espero também que seja ouvido e que assim não venham assim, já com chapa formada. Todo mundo junto, todo mundo sem pretensão nenhuma, a gente está pronto para que Carnaíba desenvolva, que Carnaíba continue no caminho certo. Isso é o que a gente espera, é o que a gente quer. E isso é uma das pretensões e o que eu sempre defendi e continuo defendendo.
A oposição tem apostado nesse racha aí, do senhor com o ex-prefeito Anchieta Patriota, de 0 a 10, qual é a possibilidade desse racha acontecer?
Não, eu acredito que não tem essa possibilidade, não. Eu tenho um bom relacionamento com a Anchieta, com o grupo que nos apoia, e eu acredito que não tem essa possibilidade. Estou pronto, sempre disse, defendo o diálogo, defendo o momento melhor de quem tiver, e que quem foi escolhido pelo grupo, nós vamos caminhar junto, com certeza.
Ao vídeo colocando aqui Amanda Silva, prefeito, em relação às pessoas que estão esperando serem chamadas para assumir o concurso que fizeram, o que se sabe é que há muito contratado e a gente só espera. Amanda Silva.
Nós já chamamos muita gente do concurso. Eu sei que quem fez o concurso e que passou, às vezes quer aquela vaga ali, mas nós não temos as vagas para todas as pessoas. O concurso foi prorrogado e ele vai até abril de 2017. E provavelmente no momento que tiver uma vacância, alguma coisa que tenha aquela vaga, essas pessoas serão chamadas. Que eu nunca parei de chamar pessoas que foram aprovadas no concurso. E tendo as vagas, a gente chama. No momento atual, a gente tem dificuldade que até já ultrapassamos até o limite de pessoal. Então nós não podemos chamar o aprovado sem aquela vaga devida.
Adriana, querendo saber se o senhor vai chamar, ainda nessa linha aí, auxiliares de saúde bucal.
Nós já chamamos há uns dias atrás um auxiliar, né? No momento que tiver a necessidade, nós podemos chamar. Nós temos a lista de pessoas que foram aprovadas. E se na realidade for preciso, nós podemos chamar.
Tem a mesma pergunta aqui da Rita de Cássia e Bitiranga, querendo saber quando é que o prefeito vai chamar o restante dos concursados. Ela é a próxima da lista. Ano passado, pessoas trabalharam sem concurso. É isso que o senhor já respondeu para os demais, não é?
Eu já respondi. Às vezes tem alguém que tira a licença de outro. Mas aquelas vagas mesmo que foram abertas, todas elas estão sendo ocupadas por pessoas que passaram no concurso. Muitas vezes tem uma licença, alguém que está afastado ali por conta de atestado médico ou um afastamento qualquer, aí a gente é obrigado a chamar, porque aquela vaga ali, ela ainda não está aberta ali. Ela está uma vaga de momento. Mas é só uma questão de tempo, de contrato, que às vezes a pessoa se afasta, licença médica, qualquer coisa. Ou então tem aqueles afastamentos que às vezes temporário, mas não foi, aquela vaga não está aberta. Todas as vagas que foram abertas, nós chamamos, convocamos as pessoas. E se precisar, nós chamamos, sim.
Sobre essa questão ainda, Zé Mário, de eleição em 2016, e é um assunto deve prevalecer agora, principalmente a eleição vai se aproximando, as pessoas gostam de se aprofundarem nesse tipo de assunto. Quais serão os critérios que o senhor vai defender na hora das reuniões da Frente Popular para se escolher o candidato, seja o seu nome ou seja outro nome qualquer?
Os critérios que eu vejo, Aldo, assim, logicamente, os critérios de avaliação normal da população e os critérios também de dentro do grupo também, porque muitas vezes tem pessoas que não conseguem unir aquele grupo, né? E tem pessoas que têm dificuldade. Se na realidade for dentro do grupo e meu nome também não for aceito, eu não tenho dificuldade não para aceitar. Estou pronto, sou uma pessoa aberta, sou uma pessoa que não tenho nenhuma intenção, vaidade, qualquer coisa assim para o cargo. Não, muito pelo contrário. A gente está ali pronto para discutir, chegar todo mundo desarmado, numa boa, conversar e definir definir o nome junto com um grupo. Né? Se na realidade tiver um momento, uma pessoa está melhor avaliada, por que, que se eu acho que eu não estou bem avaliado, eu vou querer ser, impor uma candidatura? Só porque eu tenho aquele direito? Não, eu acho que a unidade deve permanecer, o próprio Eduardo Campos sempre defendeu isso, foi buscar aliados em outros cantos, se for o caso, e meu nome está colocado nesse sentido, não é um nome de imposição, não.
E quem é que vai puxar essa série de reuniões? É o senhor, que é a autoridade maior do município, uma das estrelas do partido, é o ex-prefeito Anchieta Patriota, é Júnior de Mocinha. Quem é que puxa essa série de reuniões?
Eu acho que quem deve puxar essa reunião tem o nosso reconhecimento de Dr. Anchieta, que é uma pessoa que nós sempre seguimos uma boa orientação por parte dele, né? Ele é o líder maior, nós temos que reconhecer isso, pessoa que passou por Carnaíba, 2 mandatos, fez um excelente governo, saiu bem avaliado, enfim, tem a unidade do grupo, o grupo na mão, e juntamente com, definindo junto com os vereadores, junto comigo e demais pessoas que possam até chegar junto com a gente, com o grupo. Eu acho que esse grupo não pode ser também muito fechado, não. A gente pode até abrir para outras pessoas. Porque é política, eu acho que é momento. Às vezes você estava no momento passado em um local, você pode no futuro estar junto conosco. E eu acho que a política deve ser feita dessa forma, não. Não tenho dificuldade de forma nenhuma para impor nomes nem nada. Agora, eu acho que o momento é de conversa. O momento é de união, quando chega o momento certo, definir. Porque, às vezes, a gente escuta só falar de nome, nome, nome. Apesar de que eu nem donei ouvido a esse questionamento. Assim, de fulano é candidato, fulano, tal, tal. Eu faço de conta que nem sei de nada disso, né? Eu estou no PSB, sou filiado do PSB. E pretendo ficar no PSB e definir junto com o grupo o que for melhor para Carnaíba.
Quem esteve na festa de Bitiranga, Zé Mário, no sábado viu o ex-prefeito Anchieta Patriota. No domingo, na segunda, teve a oportunidade de ver o senhor, justamente com sua família, assim também como Anchieta no sábado. Foi coincidência de estarem separados ou são as circunstâncias mesmo que já não permitem vocês andarem mais juntos?
Não, a gente anda junto, sim. Eu tive, essa semana, estive lá no Palácio, estive com a Anchieta. No sábado, na realidade, eu estava em Recife. Aí eu cheguei, quando eu cheguei em Carnaíba, já era quase que 6 horas da noite. E naquele sábado foi um dia de chuvas, até umas chuvas fortes e tudo. Aí eu já cheguei em Carnaíba, ficou aquela chuva um pouco forte. E aí eu não fui a Ibitiranga, porque também a festa de Ibitiranga também são 3 dias de festas. Mas não, no sábado, na realidade, eu não fui. Mas até no domingo, liguei para a Anchieta, disse: Anchieta, estou indo a Ibitiranga hoje. Conversei com ele, disse: eita, Zé Mário, eu fui ontem, mas hoje eu já estou voltando para Recife, que ele tem atividade lá dentro da Casa Civil, o secretário. Aí disse: não, mas não tem problema não. Eu digo: não, tudo bem, porque eu estou indo hoje e tal. Não, fui, não deu para ir ontem, porque eu já cheguei de Recife também um pouco cansado, já 6 e pouca da noite. E aquela chuva, a gente fica até com medo. Mas depois estiou e foi uma grande festa. Mas não tem nada de divisão nem nada, porque ele foi no sábado, eu não podia. Muito pelo contrário, a gente pode se encontrar normalmente, e a gente tem essa afinidade.
O Edinaldo da Serra Branca querendo saber quantas vezes as máquinas passaram nas estradas da comunidade de Serra Branca. Você tem essa informação mais precisa, Osés? Edinaldo de Serra Branca.
Aldo, a gente, nós fizemos a estrada principal, né? E esse ano foi feito, né? Agora, a gente sabendo, né, que em virtude, né, como é uma via muito usada ali, já está com a necessidade, né, de uma nova recuperação, e isso a gente já está planejando, né, para tanto lá como a estrada de Ibitiranga, né.
O Valmir, Zé Mário, parabenizando o senhor pelo trabalho que vem sendo realizado juntamente com os secretários.
Obrigado, Valmir. A gente fica devendo muito à população, e eu peço até desculpas muitas vezes por não atender a população. Mas nós estamos, dentro da nossa possibilidade, fazendo tudo que o povo quer, e eu sei que não, às vezes eu agradeço até ao povo pela compreensão que tem tido com o nosso governo.
Tem uma questão que tem preocupado muito as autoridades, principalmente na área de saúde, é sobre os casos de dengue, de chikungunya, de zika, de microcefalia, que tem preocupado muito o estado de Pernambuco. Há uma preocupação também no combate à dengue para evitar essas doenças lá no seu município, prefeito?
Sim. Nós temos nossos agentes de saúde, o pessoal de agente comunitário de saúde em atividade, todos trabalhando. Os agentes de endemias não param. O hospital, nós temos ele funcionando 24 horas por dia, dando plantão todos os dias, 7 dias da semana. Toda a nossa equipe de saúde pronta para atender toda a população de Carnaíba. E quando às vezes é necessário, nós temos que tirar o paciente de Carnaíba para outras cidades, que nós temos 4 ambulâncias, 24 horas por dia, essas ambulâncias não param, é levar um paciente para aqui, outro para lá. Os que a gente pode atender em Carnaíba, nós atendemos. E às vezes nós somos obrigados a transferir um paciente. 9 PSE funcionando, todos eles funcionando no nosso município, com médico, com enfermeiros, com auxiliar de enfermagem. Só não tem muitas vezes os repasses necessários para a gente manter essa equipe de saúde, porque nós complementamos muito com a saúde de Carnaíba, com o dinheiro do governo do município. Nós temos que implementar ali no hospital mais de R$100 mil todos os meses. As unidades de saúde, as UBS, os PSF, nós recebemos, temos 9 postos em funcionamento. Nós recebemos por parte do governo federal R$82 mil. Se você dividir 82 mil por 9, dá 9 mil e alguma coisa para você manter. Agora, para você manter um posto de saúde em funcionamento, você manter toda a equipe pronta, médico para manter carro para deslocação de médico, de enfermeiro, medicamento, enfim. Aí, muitas vezes, o governo federal cria todos esses programas, mas não dá a condição para o município atender. Mas nós estamos atendendo. Sabemos que, muitas vezes, temos as dificuldades normais que uma cidade de Carnaíba tem. Mas não deixamos de atender a população e estamos tratando todos com cuidado.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
Bom dia.
Quem fala?
É a Antônia Maria.
Diga, Antônia.
Eu quero pedir o prefeito, porque o meu filho vai estudar em Carnaíba, na escola F. E eu não tenho condição de pagar um transporte até o Trevo. E o carro de Bipiranga, o neto vem pegar só no Trevo. E ele não é pequeno, ele é na idade, tem 14 anos, mas não pode ir até lá sozinho. E eu não tenho condição de levar ele.
E a senhora mora em Afogados, é?
Moro em Afogados, mas somos de Carnaíba. Aqui tem uns 10 alunos. Tudo é de Carnaíba, mas moro em Afogados. Quer que ele pegue ou até no Trevo, ou até no... Como é? No Pajeú ali.
Ah, no posto. Vou pôr no posto ou no mercado, no atacadão Pajeú.
Ela mesmo. Diga ele que faça isso.
A senhora já está dizendo. Ele está ouvindo aqui.
No Trevo já vem passando... Desde o ano passado, já vem passando aqui no Trevo.
Ela não soube se explicar, ela quer que deixe de pegar só no outro... Trevo e venha até o atacadão aqui.
Eu sei.
Ou no posto.
Nós temos aquela rota que nós somos obrigados a fazer, aquela rota escolar, do transporte escolar, logo no início do ano, que a gente passa para o Tribunal de Contas, né? Ou seja, isso aí aquela rota foi feita. Mas eu vou conversar com o pessoal que vai administrar até essa parte do transporte escolar, e vou conversar com carinho e ver uma forma de atender a vocês melhor.
Transporte escolar lá, você vai terceirizar, Zé Mário?
Sim. Agora, a partir de 2015, a BPM é que já vai administrar o transporte escolar. Aldo, uma das coisas que eu sofri muito também foi com o transporte escolar no município de Carnaíba, sem ter sido terceirizada. Às vezes você tem aquela dificuldade, quebra um ônibus, você não tem como atender, não tem um ônibus reserva. E agora com essa firma que já vai a terceirizada, você já bota dentro do contrato X ônibus ali e tanto em reserva. No momento que você quebra aquele ônibus, alguma coisa, ele já tem um como substituir. E também já tem uma turma que gerencia isso aí. E aí, no momento que houver qualquer problema desse tipo, eu já vou cobrar da pessoa que é responsável por isso. E com certeza o contrato é assim e nós não vamos ter problema nenhum, se Deus quiser, a partir de 2016. Eu estou cheio de cabelo branco na cabeça. Eu tenho certeza absoluta que a maioria desse cabelo branco apareceram depois do transporte escolar. Mas espero que 2016 seja um ano melhor para a gente atender...
ficar pretos novamente, né?
Atender aos estudantes de Carnaíba e do município.
Aleninha, parabéns ao prefeito Zé Mário. Muito boas as suas respostas. Não sou do eleitorado carnaibano, mas sei dar o devido valor. A quem de direito, parabéns, está dizendo a Aleninha.
É, obrigado, Aleninha. Muito obrigado. Estamos lá de porta aberta para você.
Muito bem, prefeito de Carnaíba, Zé Mário Cassiano, muito obrigado. Sucesso e boa sorte nesse ano de 2016.
Bom dia, Aldo, mais uma vez. E agradecer pela... presença aqui nessa emissora e responder aos questionamentos que foram feitos pelas pessoas, pedir mais uma vez a compreensão da população. Eu sei que o ano não promete ser um ano assim, tão fácil para a população, mas nós temos que manter o otimismo, nós temos que manter a coragem. E isso aí, se Deus quiser, nós vamos continuar tendo, e espero em Deus que termine o meu governo nesse mandato, em 31 de dezembro, e a gente tenha feito pelo menos o que a população, a maioria da população, quis. E eu posso dizer a todos que eu sou filho de Carnaíba, amo Carnaíba. Se às vezes alguma área ou outra a gente não tem tido o feito tudo que a população quer e precisa, mas eu sofro junto com vocês da mesma forma. Mas o meu coração é de vontade de fazer tudo que esse povo tão bom de Carnaíba merece. E espero em Deus que a gente possa conseguir no final do meu mandato.
E é final do nosso debate de hoje. O debate da...